Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam reinando nas nossas vidas. Amém. Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. Vamos ler juntos. Pois nem motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, eu tenho observado que muitas pessoas têm vivido diante de muitas aflições. Tenho também observado a quantidade de pessoas que se encontram sem uma opinião formada e uma convicção clara a respeito de algum assunto. Lamentavelmente, isso tem invadido também as igrejas brasileiras. Há na igreja brasileira hoje, na igreja evangélica do Brasil, uma grande crise de identidade e, em muitas delas, uma grande confusão doutrinária. Tenho percebido que, em coisas simples, as pessoas têm tido dificuldade de se posicionar. Também tenho percebido que muitos cristãos têm se deixado levar por questões e ideologias que não têm nenhuma fundamentação bíblica. Então, esse texto da palavra de Deus, esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, é um texto que nos ajudará a entendermos melhor quais posições precisamos tomar diante de tudo isso que estamos vendo em nossa sociedade. Agora, muito recente, não estamos aqui defendendo a política, não é isso, mas como o prefeito de nossa cidade foi criticado por não ter ido e participado do ritual de entrega da chave da cidade à figura do carnaval ao Rei Momo. Quantas pessoas colocaram ali a culpa dos acidentes que ocorreram na pessoa do prefeito, porque o prefeito não foi ali entregar as chaves. E também me preocupa, porque dentro disso tudo que vai circulando pela rede social, alguns cristãos começam também a acreditar que a culpa foi do prefeito porque não entregou a chave na mão do Rei Momo. Irmãos, a crise está instalada com relação aos padrões morais em nossa cidade. E o que nós e como nós precisamos nos posicionar diante de tudo isso? Paralela a tudo isso, paralela a toda essa crise, a toda essa situação, existem as lutas da vida. Existem as dificuldades da vida, existem as tribulações que todos nós atravessamos. E como então nos portarmos diante de toda essa crise, diante de todas as lutas que fazem parte do pacote da vida? O texto fala a respeito de um escrito do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Mas não era um simples escrito. Paulo relata no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, que aquele desejo de visitação dele em Tessalônica não era inútil. Paulo também relata no versículo 2, que mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as perseguições, mesmo diante de todas as dificuldades que ele havia enfrentado em Filipo, mesmo assim ele entendia que era importante ir até Tessalônica e compartilhar aquilo que ele tinha para compartilhar. Pois bem, olhando para essa situação, nós podemos ver na atitude de Paulo, uma atitude de superação, uma atitude de perseverança, porque ele já havia tido dificuldades na igreja anterior, mas ele persevera e ele vence as dificuldades porque ele sabia que ele tinha uma mensagem poderosa e uma mensagem preciosa para compartilhar com aquele povo. Paulo, ali naquele momento, também obedece o seu chamado e obedece a sua missão de, como missionário, fortalecer a igreja que estava sendo constituída. E Paulo também tem a ousadia, como diz o versículo 2, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a igreja? tudo a ver. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo diante de um tempo, nós estamos vivendo diante de uma sociedade que nós precisamos nos posicionar como servos de Deus. Nós estamos vivendo diante de circunstâncias, diante de situações, diante de aprovações, diante de discursos, que a igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, não deixar com que as falsas ideologias, nós precisamos não deixar com que aquilo que fere o padrão bíblico entre nas nossas casas e nós aceitemos isso. Nós precisamos superar todas as dificuldades. Nós precisamos perseverar em pregar o Evangelho, nós precisamos perseverar na missão que Deus nos deu. Nós precisamos continuar obedecendo e, acima de tudo, nós precisamos de ousadia. Quando avaliamos a vida de Paulo, quando avaliamos a vida de Pedro, quando avaliamos a vida dos apóstolos ali no tempo da igreja primitiva, uma coisa que não faltava era a ousadia. Mesmo diante de todas as acusações, mesmo diante de todas as perseguições, não faltava a ousadia para pregar o Evangelho. Por que não faltava essa ousadia? Porque tinha-se uma convicção do propósito de Deus para a vida deles. O apóstolo Paulo estava convicto de que Deus tinha uma obra para realizar através da vida dele. O apóstolo Pedro estava convicto de que Deus tinha algo para fazer através da vida dele. Pensando em tudo isso, pensando nesse pano de fundo, pensando nessa crise de doutrina que estamos vivendo na igreja brasileira, eu particularmente acredito que isso está acontecendo porque está faltando convicção na vida de muitos cristãos a respeito do propósito de Deus. Falta a convicção de quem é Deus, falta a convicção de como Deus está olhando para tudo isso. Meus irmãos, com todo respeito àqueles que proferem, que são de outras religiões, mas aqueles que são de outras religiões não estão medindo esforços para levantar a bandeira das suas religiões. Essa semana você com certeza recebeu o novo almanaque da Turma da Mônica. Como outras coisas que vão circulando na rede social. E muitas vezes, irmãos, nós como servos de Deus, precisamos nos posicionar diante de tudo isso que está acontecendo. Então, como viver diante das crises dessa sociedade e como viver diante das lutas da vida? Primeiro ensinamento que eu aprendo com o apóstolo Paulo a essa carta escrita à igreja de Tessalônica está no versículo 4, quando ele inicia dizendo: ao contrário, como homens aprovados por Deus. O que Paulo inicia aqui no versículo 3, ele começa a falar que a sua exortação, ou seja, a sua palavra àquela igreja, não tinha origem no erro nem em motivos impuros. Paulo diz: olha, a nossa ideia aqui não é enganar ninguém. Então Paulo diz para aquele povo: ao contrário disso, como homem aprovado por Deus. Aprovado no sentido de reconhecer como genuíno, como autêntico, depois de um exame minucioso. A ideia do original desse texto, da palavra aprovado, é a ideia de um processo de aprovação e de purificação que acontecem com os metais. É aquele processo de ânions para um lado, vamos ver se eu ainda lembro aqui nos meus tempos de física de segundo grau, e cátion para o outro. É o processo da eletrólise. É o processo onde aquele metal é colocado ali e ele vai sendo purificado. Meus irmãos, a nossa caminhada com Deus, a todo momento nós precisamos ser purificados. A purificação na vida de um crente, uma aprovação na vida do crente, é mais ou menos parecido como arrumar gaveta de armário de roupa. Você já parou para pensar que toda vez que você arruma a gaveta, alguma gaveta qualquer da sua casa, quer seja de roupa ou de papel, você sempre joga uma bolsa cheia fora. Por que será? Por que que há 6 meses atrás, quando isso foi mexido, não se jogou fora algumas coisas ali? Eu estou falando isso porque no dia de ontem eu resolvi arrumar a minha gaveta de meias. E eu fiquei olhando ali para algumas meias que não eram mais pretas. E fiquei pensando, o que que isso está fazendo aqui? Essa meia já não dá mais para ser usada, por que que ela está aqui ainda? E aí começo a pegar aquelas meias e não aprovar mais a presença daquelas meias ali, e pego as meias e vou jogando fora. Resumo da história, porque a arrumação foi longa, porque a bolsa ali ficou cheia. Quando mexe em papel então, irmãos, quanta coisa a gente não joga fora 6 meses atrás e depois joga fora agora? Por que será? Porque a todo momento nós estamos avaliando se aquilo ali está apropriado para aquela hora. Na nossa vida com Deus, a todo momento Deus está mexendo na gaveta da nossa vida e tentando tirar coisas que não são apropriadas para esse tempo na sua vida. Talvez coisas que nem eram apropriadas lá atrás, porque esta meia, no meu caso, há 6 meses atrás, ela também já não estava apropriada. Mas eu estava guardando ali a meia. Quem sabe um dia a gente vai precisar. Quem sabe um dia eu preciso. Ah, irmãos, nós precisamos deixar Deus realizar um processo de purificação nas nossas vidas. Nós precisamos precisamos ser encontrados por Deus aprovados. Agora, uma coisa fantástica. O professor da vida é Jesus Cristo. Jesus, ele ensina tudo a respeito da vida. E o que é mais fantástico nisso tudo é que Jesus ensina com o desejo de aprovação. Quantos aqui são da área da educação? Quando você aplica uma prova, qual é o seu desejo? Que todos sejam aprovados. Não há ali o desejo de um professor entregar uma prova e aquele aluno ser reprovado. Com exceção, eu já contei isso aqui no domingo de manhã, de um professor que tive de cálculo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quando fazia física. Último ano de aula daquele professor. Entra na sala para se apresentar. Entrega o nome dos livros. E diz assim: eu estou no último ano de magistratura. Eu estou ensinando pela última vez. Eu quero dizer uma coisa para vocês, os livros são esses, porque no meio do ano eu estou me aposentando. Pastor Delaney, Leonardo e demais ouvintes dessa noite, apenas 2 alunos passaram naquela matéria de cálculo 1, e eu quero dar a triste notícia para os irmãos que eu não estava dentro desses 2. Como toda a turma, completamente, reprovação total. Aí você pode falar, então pastor, não é culpa do professor, porque os 2 alunos, outros passaram. Sim, mas aqueles 2 que passaram, realmente, os caras estavam acima da média. Mas por que que eu estou contando essa história? Para lhe dizer que Deus não é um professor em final de carreira. O relacionamento de Deus com o homem está ligado à eternidade. O desejo de Deus é que eu e você subamos a cada dia uma escada. Assim como Geração Amarelinha canta: Geração Amarelinha a cada dia, mais pertinho do céu, a cada passo. Quando for fazer propaganda do ministério, faça direito, né, Cleide? Ok. A cada passo, mais pertinho do céu. Meus irmãos, nós precisamos desejar em todas as nossas atitudes sermos aprovados por Deus. Lembra daquela vez que você fez um concurso, você foi lá ver a lista de... Na época que a lista ainda era colocada no mural da instituição que você fez o concurso. E você ia lá na letra T procurando seu nome. Você ia lá na letra D, procurava o seu nome. Que alegria quando o seu nome estava ali na lista dos aprovados. Nós precisamos, irmãos, desejar sermos aprovados por Deus todos os dias. Mas deixa eu lhe dar uma notícia: Deus nos aprova para algo específico. Deus nos aprova porque nós temos uma missão. Deus nos aprova para fazer algo relacionado à obra de Deus. E o texto vai dizer aqui no versículo 4: ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho. O desejo de Deus é aprovar a minha vida. O desejo de Deus é aprovar a sua vida, para lhe confiar algo precioso, o Evangelho. Deus quer entregar nas suas mãos algo maravilhoso que precisa ser propagado. Mas precisamos nos encontrar como obreiros aprovados. Precisamos nos encontrar dignos de confiança. Quando você entrega a chave da sua casa para um profissional, que você entrega a chave apenas se você tiver confiança nele. Se para alguém precisa fazer alguma coisa na sua casa, algum serviço, se você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem ela é, você não a deixa sozinha realizando o serviço dentro da sua casa. Não é assim? Mas quando nós confiamos, nós entregamos a chave, muitas vezes deixamos a pessoa lá dentro e vamos fazer o que temos que fazer na rua. Nós precisamos entender uma coisa: Deus confia algo precioso para cada um de nós. O que é, meu irmão, o que é, minha irmã, o Evangelho? O que é o Evangelho? Hoje em dia há uma crise doutrinária nas igrejas brasileiras, porque as igrejas brasileiras estão esquecendo o que é o Evangelho. O Evangelho vai muito além desta vida. O Evangelho vai muito além de ter ou não ter condições financeiras. O Evangelho vai muito além de momentos emotivos em um culto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é primeiro o judeu e depois o grego, assim diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém, irmãos? O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem do nascimento de Jesus. O Evangelho é a mensagem do nascimento de um Messias que veio ao mundo para resgatar uma humanidade que havia dado as costas para Deus. O Evangelho é a mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho é a mensagem de um homem justo, de um homem íntegro, de um homem sem pecado, morrendo na cruz pela minha vida e pela sua vida. O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem deste homem morrendo na cruz, mas ao terceiro dia o túmulo sendo encontrado vazio, porque a morte não pode vencer o autor da vida. Isso é Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é quando ao terceiro dia Jesus ressuscita e sobe para o Pai e está à direita de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é Jesus ao lado do Pai, à direita do Pai, voltando para buscar a sua igreja, para julgar a humanidade e para viver eternamente ao lado dEle. Isso é Evangelho. Evangelho não é o que temos dentro da nossa conta bancária. Evangelho não é emoção, não são emoções. Não, isso não é Evangelho. Nós não podemos esquecer o que é Evangelho. Todas as vezes que eu me pego falando sobre Evangelho, todas as vezes, estudando ou lendo, eu me lembro de um aniversário da igreja, pastor Miqueias da Paz Barreto, pregando todos os dias exatamente desse texto de Romanos 1,16. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, sabe o que é? É o original da palavra poder, é a dinamite, é o dínamos. É aquilo que entra numa situação, é aonde entra e tudo que for das trevas tem que ser destruído. Porque aonde está a luz, as trevas não podem prevalecer. Isso é Evangelho. Percebe que tesouro Deus confiou para mim e para você? Olha que coisa preciosa nós temos na mão. É a mensagem de amor, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de paz. É uma mensagem da eternidade. Meus irmãos, o mundo não tem tido vergonha das suas ideologias. O mundo não tem deixado de pregar os seus pensamentos. O mundo não tem se calado através dos seus representantes. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. E assim como o apóstolo Paulo declara em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, no capítulo anterior ele vai dizer, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: eu não estou compartilhando de algo, de palavras vazias, eu não estou falando das minhas ideologias, o que eu estou falando tem base no poder do Espírito, o que eu estou falando, eu estou convicto do que eu estou falando. Aí, meu irmão, se isso acontecer, nós saberemos a quem agradar. Em último lugar, gostaria de lhe perguntar, já me perguntando também sobre isso, a minha vida tem agradado a quem? As minhas atitudes, o texto vai dizer no versículo 4, não falamos para agradar pessoas, mas agradar a Deus. Não podemos viver com o desejo de agradar ao homem. Precisamos desejar agradar a Deus. Nós não podemos nos acomodar diante das falsas ideologias. Nós não podemos aceitar os padrões morais da nossa sociedade. Nós não podemos deixar sermos influenciados por questões externas sem fundamentações bíblicas. Nós não podemos ser levados pelos apelos das redes sociais, pelos compartilhamentos de WhatsApps da vida, pelas curtições em Facebook, pelas postagens do Face. Meu irmão, todas as vezes que nós formos compartilhar algo pelo WhatsApp, todas as vezes que formos curtir algo no Facebook, todas as vezes que formos postar algo, nós precisamos perguntar: eu vou agradar a Deus com isso? Sabe qual é o grande problema? É que esses nossos dois dedinhos aqui, ó, esses dois, estão nervosos demais. A gente pega o celular e garra com esse dedo aqui nele. A gente garra com esse dedo aqui às vezes no celular, e muitas vezes, irmãos, aqueles textos longos que vêm para a gente lê metade do texto e compartilha, e aí depois que a gente vai se ligar no que a gente está compartilhando. O Facebook então, quantas coisas que nós curtimos às vezes que a gente não deve curtir. Meu irmão, eu fico preocupado, porque se lá no céu, meu irmão, se no céu, lá onde Jesus está sentado, lá de Deus, tiver internet, Wi-Fi, se Jesus estiver no Wi-Fi olhando as nossas páginas sociais, meu Deus, o que será que Jesus vai dizer? Ah, irmãos, eu não estou aqui chamando atenção, não, eu só estou falando que nós precisamos nos posicionar em tudo que fazemos. Nós precisamos desejar agradar a Deus e não aos homens. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com as fraquezas da nossa natureza humana. Porque sabemos que a carne é fraca. Sabemos que precisamos não se amoldar ao padrão do mundo, como diz Romanos 12, 2. E aí eu me lembro de quando Jesus reúne e diz: sabe por que vocês estão errando? Por falta de conhecimento da Escritura e do poder de Deus. Irmãos, nós precisamos desejar pela mensagem do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, realmente agradar a Deus. E pastor, como agradar a Deus? Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 27, nos dá alguns passos para agradarmos a Deus. Mas basicamente, agradar a Deus é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. No resumo, o que precisamos para agradar a Deus é ter uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Porque quando temos uma vida controlada pelo Espírito de Deus, as nossas ações, elas são concernentes ao Espírito que habita em nós. As nossas ações, as nossas atitudes estão relacionadas, é como um link de internet. Nós precisamos, irmãos, estar linkados com Deus. E esse link na vida do crente, quem faz é o Espírito Santo. Quando não tem esse link de internet, o que que acontece? Não é estabelecida a conexão. Irmãos, são muitas pessoas que estão desconectadas de Deus, porque não estão deixando a sua vida ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. E sabe o que que acontece? Nós sabemos o que devemos fazer de acordo com a vontade de Deus naquela situação A, B ou C da nossa vida. Mas quando esse link não está estabelecido, nós não conseguimos a conexão, nós não conseguimos receber a informação de Deus através do Espírito Santo para aquilo que temos que fazer. Não é que Deus do lado de cá tenha deixado de dar a informação, porque Deus nunca deixa de orientar. É que nós estamos distantes e não estamos linkados com Ele. Como agradar a Deus? Ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Em Efésios 5:18 vai dizer que precisamos estar cheios do Espírito, precisamos viver uma vida de adoração, precisamos viver uma vida de intensa gratidão, precisamos estar dispostos a servir a Deus e aos outros, precisamos também estar desejosos de sempre abençoar, e precisamos, o versículo 27, viver de uma maneira santa e irrepreensível. São as manifestações exteriores que irão dizer como está a nossa vida interior. É viver, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, do verso 24 ao 25, que diz que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O meu desejo nessa noite é que você escolha, em todos os momentos da sua vida, agradar a Deus. O meu desejo nessa noite é que nós escolhamos, em todos os momentos da nossa vida, até naquelas situações mais difíceis, até naquelas situações que talvez nós tenhamos que perder alguma coisa lá na frente, mas decida agradar a Deus. No meio da crise que estamos vivendo, moral da nossa sociedade, no meio das lutas da vida, escolha agradar a Deus. E o texto vai dizer no versículo 4, a parte final: porque Ele prova o nosso coração. O mesmo radical apresentado no início para a palavra aprovação, no grego, é o mesmo radical apresentado para a palavra onde diz que Deus prova o nosso coração. O desejo de Deus é aprovar as nossas vidas diante das crises e das circunstâncias da vida. Qual a resposta daremos a Deus diante de tudo isso que estamos vivendo? Vamos orar? Senhor, nos ajuda a agradarmos a Ti em tudo o que fizermos. Nos ajuda, meu Senhor, a valorizarmos o Evangelho que temos disponíveis para cada um de nós. E nos ajuda, meu Deus, a sermos aprovados por Ti. Que todos os nossos passos, que todas as nossas atitudes, que todas as nossas ações agradem ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Porque na nossa fraqueza, se entregarmos ao Senhor, seremos fortalecidos. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos uma vida que agrade ao Teu nome. que exalte ao teu nome, em nome de Jesus. Amém.